No ar o CBN Saúde, nesta segunda-feira, nós vamos voltar a falar sobre os riscos das doenças renais, vamos entender o drama de quem precisa passar por hemodiálise e para isso nós estamos recebendo o médico nefrologista, ele que é responsável pelo setor de hemodiálise, de transplante na Santa Casa. Ele é professor na Universidade Estadual de Maringá e também professor no curso de medicina do SESUMAR. Dr. Paulo Torres está com a gente. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Paulo.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e para falar da doença renal, que é uma coisa, um assunto muito importante pela, vamos dizer, os custos para a sociedade e o sofrimento do paciente em si, né? O atendimento do paciente dialítico é extremamente caro, custoso para a sociedade em si, né? Um paciente custa em torno aí, só para hemodiálise, em torno de R$2.000, R$2.500 mês, cada paciente do sistema, né, de saúde. Isso é um custo de bilhões no final de um ano, né? E o sofrimento do paciente em si, né? Que nós vamos falar um pouco depois.
Eu gostaria de começar justamente tratando um pouco disso. Eu acho que é fundamental a gente pensar nas doenças renais, é fundamental a gente pensar no desenvolvimento dessas doenças e até mesmo na prevenção. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa justamente por esse momento último, porque me parece que o desenvolvimento da doença renal, ela ocorre, inclusive com a possibilidade de tratamento por remédios e tal, controle da doença com determinados hábitos, mas o momento final da doença é justamente a hemodiálise. Quem que chega no final? Quem que chega nesse estágio? Quem é o paciente que chega nesse estágio, Dr. Paulo?
A gente diz assim que eles são os sobreviventes da doença renal, né? Em torno de 10% da população geral tem algum problema no rim, né? Vai de estágio 1 a estágio 4. O estágio 4 são os dialíticos, né? Os pacientes que necessitam de diálise. Desses 10% mais ou menos da população, menos de 1% chegam efetivamente a fazer tratamento dialítico. Aonde ficam esses 9% aí que somem, né? Na realidade, eles morrem no decurso da doença renal.
Não resiste ao desenvolvimento da doença.
Morrem de outras coisas, porque a doença renal em si, ela não é só do rim, né? A gente, vamos fazer assim uma analogia, né? Nós somos um sistema hidráulico, né? Onde a gente tem o coração, que é uma bomba, tem os vasos, que são como os canos, né? E temos o rim, que é o filtro disso aí. Então, normalmente, dificilmente você tem uma doença unicamente exclusiva do rim. Você tem uma doença do sistema hidráulico, né? do aparelho cardiovascular. E, normalmente, as pessoas morrem de doença cardiovascular antes de chegarem à hemodiálise, né?
Então, são outras doenças que levam
ao óbito. Na verdade, isso que a gente diz, isso é verdadeiro, né? Eles são os sobreviventes, né? São os mais resistentes que conseguiram chegar à hemodiálise. A partir desse momento, a gente consegue manter uma qualidade de vida e uma quantidade de vida, né? É bastante adequada hoje em dia, entende? O tratamento dialítico melhorou muito nas últimas décadas, entende? Principalmente nos últimos 5, 10 anos, houve um avanço assim, muito grande na qualidade dos equipamentos e dos insumos utilizados. Então, a gente consegue oferecer uma qualidade de vida bem razoável para os pacientes.
Doutor, quando a gente pensa nesse tratamento dialítico, o senhor está falando para a gente que é o paciente, então, que é um sobrevivente. Entre o aparecimento da doença renal e esse momento do tratamento de diálise, geralmente nós temos um intervalo de quanto tempo?
É variável, né? Normalmente são doenças crônicas, né? O número de pacientes agudos que precisam de diálise, isso é mais no ambiente de UTI. O nosso é um ambiente ambulatorial, né? São doenças assim de longa duração, principalmente hoje em dia diabetes e hipertensão. A grande maioria, vamos dizer, do público que é atendido na hemodiálise são diabéticos, hipertensos e obesos. Esse é o mote.
Esse, né? É o público.
Esse é o público que é atendido. E isso normalmente são doenças de longa duração. Pacientes têm aí 10, 20 anos de diabetes até que culminam com a necessidade de diálise. Boa parte desses pacientes, infelizmente, morrem antes de chegarem na hemodiálise. normalmente por eventos cardiovasculares, derrames, infartos, normalmente o paciente sucumbe antes de precisar de hemodiálise.
O senhor falava do custo, que é bastante elevado, né? Ele é oneroso para o sistema de saúde. Isso significa que deve ter muita gente que passa por isso também, né? O público que passa por diálise é significativo, doutor Paulo?
Ah, uma população aqui em Maringá, com certeza não tem o número certo, mas tem em torno de 500 pacientes fazendo tratamento dialítico. É só multiplicar esses 500 pelo valor, você vai ver que é uma cifra grande, né? Para o sistema.
2.000 a 2.500 por mês.
Isso, até um pouco mais, dependendo do tratamento, perto de R$3.000.
O senhor falava das inovações nesse tratamento. Quando que a gente começou a fazer diálise? O tratamento de diálise, eu gostaria, inclusive, que o senhor explicasse para a gente o que é esse tratamento. Porque a gente está falando aqui de uma reposição do sangue, mas vamos lá, explica para
a
gente.
A hemodiálise, na verdade, a gente substitui a função do rim, né? A gente chama de terapia renal substitutiva, né? Isso aí a gente faz uma filtragem, como eu falei para vocês, o rim é um filtro do sangue, né? Ele está imbuído num sistema hidráulico e a gente faz a filtragem artificial. A gente, falando especificamente da hemodiálise, a gente retira o sangue do paciente, passa por um filtro artificial e devolve esse sangue limpo para o paciente, entende? Esse é um processo demorado, né? Que a gente tira em torno aí de 300 ml por minuto de sangue e várias vezes esse sangue é passado por esse filtro. Então a gente devolve uma certa, as escórias que ficam represadas no sangue em virtude do rim não estar funcionando, a gente faz essa filtragem artificial através de um filtro especial.
E a partir de que momento na história a gente começou a fazer esse tipo de tratamento? Porque aí já precisa de tecnologia. Então
não,
é alguma
a tecnologia
coisa...
avançou muito nas últimas 5, 10 anos, com o advento de máquinas de proporção, né? Que é uma máquina especial, que ela faz todo o tratamento sozinho. Antigamente era que a gente brincava que era caldeirão de bruxa, né? Eram máquinas de tanque, né? Em que toda a solução era feita a coisa bem artesanal. Isso, até pouco tempo, era uma realidade cruel, né? Porque a qualidade era muito ruim, né? A diálise avançou muito nos últimos 20 anos. Ela, desde a década do final da década de 50... Na década de 60, ela começou.
Então é importante, inclusive, destacar para o ouvinte, né? Da CBN que quem era doente renal não tinha até 60, 70 anos atrás tratamento de diálise.
Na verdade, não. Era morte certa.
Morria,
né?
Mesmo.
Morte certa. Entende? Era pacientes.
É uma tecnologia nova.
Na verdade, a gente está dando sobrevida. Eu tenho um paciente lá que está 22 anos fazendo diálise.
E era 22 anos.
22 anos. Era para ter morrido há 22 anos. E a gente consegue mantê-lo vivo com a qualidade de vida bem aceitável.
Interessante. E esses equipamentos novos, então, hoje não só garantem sobrevida, mas também um pouco mais de tranquilidade.
Né? A tranquilidade para o médico, para a enfermagem e para o paciente. A qualidade do atendimento melhorou muito, né? As máquinas estão extremamente modernas, né? Elas fazem um tratamento com uma segurança inigualável, né? Há pouco tempo, vamos dizer que era muito inseguro para todas as partes, né? O médico, a enfermagem e para o paciente em si era muito ruim, né? Um atendimento bastante precário. Isso há uma década atrás.
A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho com o médico nefrologista Paulo Torres, ele que é do departamento, do setor de hemodiálise de transplante da Santa Casa, é professor na UEM, professor também no curso de medicina do Sesumar e nosso convidado aqui na CBN.